Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia revela que grande parte da população se automedica para tratar de várias doenças, principalmente dor de cabeça. A pesquisa também conta que é comum que as pessoas aceitem a indicação de remédios feita por não profissionais. De acordo com o neurologista Erlan Pézio, da Real Neuro, é preciso cuidado, já que a automedicação pode aumentar a frequência e a intensidade da dor. E é com o Dr. Erlan que nós vamos conversar agora a questão da automedicação. E aí a minha surpresa, né, em relação à dor de cabeça, porque é tão comum a gente ver, não é, fazer isso? Ah, tá sentindo dor de cabeça, passa numa farmácia, compra um analgésico, não é isso?
Infelizmente, algumas pessoas fazem, né, a prática da automedicação, né? E a gente sabe que até mesmo as medicações mais tranquilas, elas podem causar reações adversas em muitas pessoas.
Essa utilização sem prescrição médica dos medicamentos também pode mascarar algum sintoma mais sério ou algum problema mais sério neurológico, doutor Erlan?
Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes o paciente sente uma dor de cabeça ou qualquer outro tipo de sintoma neurológico, faz a automedicação e sendo alguma coisa que, no caso, seja mais urgente para procurar um médico, acaba não procurando. Ou procura de forma mais tardia, né? O que é mais arriscado.
Aí a gente está tratando, no meu caso, eu ainda estou focando a cefaleia simples, né? Mas aqueles casos mais graves, por exemplo, uma enxaqueca. E algumas pessoas, inclusive, têm sintomas bem fortes de enxaqueca, com náuseas. Isto também pode ser sinal de alguma coisa, um problema neurológico mais sério. E aí, o que é que a gente faz?
Sim. Nos casos em que o paciente tem dor de cabeça, refratar ao tratamento já encaminhado pelo médico, né? Ou quando o paciente tem desmaio, ou quando o paciente já é muito idoso, ou é uma dor de cabeça que é diferente de todas as outras dores de cabeça que já sentiu. Então, realmente é recomendado procurar a assistência médica mais rápido possível.
Inclusive, a gente até observa em alguns casos a automedicação, né, em crianças. Né? Eu acho que isso é mais complicado ainda, porque na criança, eu acho que o problema neurológico requer uma atenção e um acompanhamento. Quanto mais cedo, melhor, doutor Erlan.
Sem dúvida, até porque na criança o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento, né? Então, realmente, qualquer sintoma neurológico, até dor de cabeça, é importantíssimo os pais levarem para uma consulta com um médico especialista. E não fazer simplesmente a automedicação, que pode estar camuflando uma doença mais séria, né?
E aí, nessa seara aí dos distúrbios neurológicos mais sérios, o que é que o doutor Lang gostaria, poderia citar aqui para a gente e tratar um pouco com a gente desse assunto?
Por exemplo, alguns casos no adulto, por exemplo, dores de cabeça num paciente mais idoso ou uma dor de cabeça súbita, de forma muito intensa, que geralmente os pacientes referem como a pior dor de cabeça da vida, pode ser um sangramento na cabeça, entendeu? Pode ser um tumor. Então, realmente tem que ter uma investigação e uma avaliação médica especializada bem minuciosa.
E não esperar que isso se agrave, não é? Persistindo aquela dor de cabeça persistente, aquele mal-estar persistente, busca logo uma pesquisa médica para que seja determinado, mais cedo possível, detectado esse problema.
Isso, sem dúvida. Porque às vezes a pessoa tem algum familiar em casa que já toma medicação, aí a pessoa mesmo informa, toma essa medicação aqui que vai melhorar. Mas realmente é arriscado e não é o indicado.
Principalmente, eu acredito que esses medicamentos para a área neurológica, né, que deve ser alguma coisa mais forte, não é? E que tenha a sua utilização rigorosamente prescrita e acompanhada pelo médico, pelo neurologista.
Sem dúvida. Dor de cabeça, por exemplo, é uma das queixas mais comuns no consultório da gente. Então, realmente, a automedicação é totalmente contraindicada. Principalmente em sintomas neurológicos.
E a questão, a gente liga aos acidentes vasculares cerebrais, mas não é só isso. Estes são apenas alguns dos problemas difíceis e que merecem ser cuidado, né? Mas o AVC, doutor Erlan, como é que a gente... Alguns são mais suaves, até os sintomas são mais suaves, e outros chegam até a progressões mais delicadas, não é?
Isso.
No caso, o que é que a gente faz primeiro para prevenir e quais os primeiros sintomas de que a gente está realmente correndo risco de ter a qualquer momento um acidente vascular cerebral, ou isso pode acontecer independente de você ter cuidado ou não com a sua dieta?
Então, o acidente vascular cerebral, desde que tem alguns tipos de AVC, né? Uhum. Mas, no geral, as pessoas têm certos fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol alterado, sedentarismo, tabagismo, então que já são fatores de risco bastante conhecidos, né? A própria hereditariedade também, história familiar muito forte. E normalmente, quando se suspeita de um AVC, é quando o paciente tem uma alteração súbita. Subitamente o paciente ou não está conseguindo falar, ou não está conseguindo mexer um lado do corpo, ou não está conseguindo entender o que ninguém fala. Normalmente são sintomas súbitos, que acontecem de uma hora para outra. O paciente está bem e subitamente muda os sintomas. Né?
E aí, existe algum pré-sintoma, alguma dica assim de que, olha, começa a suspeitar, não sei, talvez problema de irritabilidade dos olhos, de fotofobia. Isso pode ser indícios ou não? Pode ser indícios de outras questões
Mais outras coisas. A questão de fotofobia, irritabilidade com questão de cheiro forte, com sensação de náusea, sensibilidade ao barulho, é um pouco mais voltada para sintomas de enxaqueca. Né? O paciente sente uma dor de cabeça muito forte, latejante, e que às vezes precisa realmente procurar uma urgência para fazer medicação mais forte.
Mas isso não quer dizer necessariamente que sejam prenúncios de um futuro AVC?
Não. Nem sempre. Existem alguns fatores de risco, né, que a gente observa. Por exemplo, pacientes com histórico familiar muito forte ou que fumam uma carga tabática muito grande, pressão descontrolada, diabetes descontrolado. Nesses pacientes que têm uma cefaleia muito forte ou que têm uma alteração do comportamento subitamente, perda da força de um lado, não consegue falar, aí realmente são sinais de um possível AVC.
E nesse caso, a primeira tomada de atitude deve ser o encaminhamento,
Sem dúvida, sem dúvida, ir para uma urgência médica, com certeza, a primeira coisa.
Exato.
E buscar
imediatamente este acompanhamento. Doutor Erlan, e claro, é sempre bom a gente reforçar essa questão da automedicação, principalmente esses medicamentos utilizados para as questões neurológicas, a gente não deve prescrever para ninguém. Eu sei
Sem
que
dúvida.
Alguns a gente não vai conseguir comprar na farmácia, porque algumas, inclusive, necessitam mesmo da receita.
Mas
aquela
maioria.
Coisa, você tem em casa, então toma isso aqui, está me fazendo tão bem? Jamais.
Isso. Até porque existem alguns tipos de dor de cabeça que são ocasionadas por medicação. A pessoa toma tanta medicação de forma crônica que ocorre a dor de cabeça por conta do uso da medicação de uma forma crônica.
Existe alguma ligação, doutor Erlan, da questão desses problemas neurológicos mais sérios com a idade do cidadão ou da cidadã, ou não?
Sim. No caso, você pergunta com relação a se os idosos têm mais sensibilidade à automedicação.
Não, às ocorrências neurológicas.
Ah, sim, com certeza. Com o passar da idade, a idade por si só é um fator de risco. Com o passar da idade, as artérias vão criando algumas placas de gordura em pessoas que não têm a pressão controlada, não fazem uso de medicação de forma correta, podem ocasionar com o tempo maior facilidade para ter AVC.
Perfeito. Uhum. Doutor Erlan, eu agradeço demais sua participação aqui com a gente, né, num assunto tão importante. Aí está essa advertência, né, para a automedicação e para a observação também do nosso dia a dia. O que que a gente pode trazer, que hábitos saudáveis nós podemos trazer para o nosso dia a dia que possa prevenir a questão dos distúrbios neurológicos?
Então, é o que eu sempre digo para os meus pacientes, que tentem tentar ao máximo uma vida mais, mais ativa, com exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos meia hora. Alimentação saudável, de preferência com acompanhamento nutricionista. Evitar cigarro, evitar o uso abusivo do álcool. Todas essas medidas realmente previnem muito a questão das doenças neurológicas.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.